Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã de sábado, vamos conversar com o vereador Gelso Polacchini e com o vereador Edeval Borcioni. Bom dia, vereador Polacchini.
Bom dia, Patrick. Bom dia ao nosso amigo vereador Edeval. É um prazer, novamente, nós estarmos de volta no programa da Câmara para informar também nossos trabalhos, o que está passando por esta casa e informar a nossa comunidade de Constantina e da região também, até porque é um dever do vereador também passar os seus trabalhos para que a comunidade saiba o que, que o vereador está fazendo, acompanhando, enfim. Para nós é muito bom também aproveitar esses espaços e levar essas informações desta casa.
Bom dia, vereador Edeval.
Bom dia, Patrick. Bom dia, meu colega Gelson Polacchini. É uma alegria muito grande estar falando com vocês e os nossos ouvintes nessa manhã de sábado.
De 11 a 15 de setembro, o vereador Edeval esteve em Brasília, juntamente com o vereador Lindomar Durante, em busca de recursos aqui para a comunidade constantinense.
Perfeito, Patrick, ouvintes. Nós estivemos, então, na capital federal nesses 4 dias, praticamente ficamos a semana toda, né, envolvidos lá em Brasília, em que nós mantivemos contatos com muitos deputados. E a gente priorizou, obviamente, os deputados do meu partido, mas a gente também teve acesso a outros deputados e seus assessores. Dentre eles, conversamos, então, com o deputado Dionísio Marcon, Elvino Bongás, Alexandre Lindenberg, o ex-prefeito da cidade de Rio Grande, assessores da Maria do Rosário, Reginete Bispo, e além de parlamentares, como eu falei anteriormente, né, de outros partidos políticos também. Nessa viagem que nós realizamos à capital federal, então encaminhamos muitos ofícios para buscarmos recursos à comunidade constantinense. Buscamos, então, pedir, poderíamos assim dizer, em áreas que eu acho que é de fundamental importância para a nossa comunidade, como, por exemplo, infraestrutura, a questão de asfaltos nos nossos bairros. Somos sabedores, né, que temos bastante dificuldades, bastante problemas, vamos assim dizer, que estamos enfrentando na área da infraestrutura nesses bairros. Então, priorizamos bastante nessa área. Também na área da saúde, né? Além, obviamente, né, nos ofícios que nós encaminhamos, tentamos trabalhar também em outras áreas prioritárias, como a terceira idade, e debatemos e pedimos também uma atenção especial aos nossos agricultores, principalmente, então, na questão da temática do leite, né? Hoje nós somos sabedores, né, dessa problemática toda que está ocorrendo no nosso país, sobre o preço, né, os valores do leite aos nossos agricultores, em que os preços estão bastante baixos. E com certeza o meu colega Gelson depois vai explanar muito também sobre essa temática, que é extremamente importante. E nós sempre priorizamos, tanto eu como o colega Gelson daqui da bancada, nós sempre priorizamos o jovem na agricultura também, né? Nós sempre falávamos sobre a importância do jovem se manter na atividade agrícola para que possa desenvolver e dar continuidade ao processo, poderíamos assim dizer, familiar, né? Hereditário, poderíamos assim dizer, né? Que tenha continuidade nas famílias. Então foi muito importante essa conversa que nós tivemos com o deputado, principalmente Marcon e Ovino Bongás, sobre essa questão do leite, né? E eles colocaram várias situações referentes a tudo isso, principalmente em decisões, né, que, segundo o que eles relataram, já vieram de épocas passadas, de governos passados, como no período de 2019 até 2022, mas que tem que ser feito algo, poderíamos assim dizer, mais concreto e efetivo para se melhorar, então, o preço do leite, né, aqui no nosso país.
Então, Patrick, ao nosso amigo Edeval, vamos entrar, então, falando um pouquinho da questão da cadeia do leite, que é uma preocupação de todos, não é só dos agricultores, mas hoje a gente percebe como entidade dos movimentos uma preocupação muito grande, inclusive das próprias cooperativas, né, que trabalham na questão do leite. A FETAG, a FETRAF estiveram na linha de frente junto com outros movimentos, né, numa atividade em Porto Alegre na última quinta-feira, até por aproveitar a presença, né, do ministro da Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Até porque, segundo um estudo dessas federações, o leite ele está dando um prejuízo para os agricultores. Hoje ele não está dando lucro, não está dando renda. Então o agricultor está passando por um momento de ter prejuízos. Então, quando o agricultor tem prejuízos na área do leite, fica difícil até para ele desistir da atividade. Até porque para desistir da atividade, você tem que comercializar, você tem que vender toda a tua infraestrutura que você usa lá na tua propriedade. Mas eu quero dizer para os agricultores que todos nós aqui também da Câmara de Vereadores temos essa preocupação, né? A gente também na última sessão falamos muito sobre isso e que a gente vai trabalhar em apoio aos agricultores, mas sabendo que nós também temos limites, né, para nós poder ajudar, mas que a luta não para por aí e que essa questão do leite se resolva o mais rápido possível, porque a gente está perdendo produtores de leite, sabemos que às vezes a produção ela não interfere muito, mas o número de agricultores que trabalham com leite vai se perdendo. Isso que o vereador Ede fala da questão da permanência dos jovens lá no meio rural, como é que um jovem vai ficar no meio rural se a renda dele tem que pagar em vez de você ser remunerado? Então, nessa área do leite, hoje, nós temos que ser bem transparente e dizer que é verdade. Hoje, o leite está dando prejuízo, mas, pelo que a gente acompanhou, e vai ter mais notícia a respeito da cadeia do leite, desta reunião que aconteceu na última quinta-feira em Porto Alegre, veremos o que vem para amenizar ou ajudar os agricultores produtores de leite.
Perfeito, colega Gelson, com certeza, como você muito bem colocaste, né, é uma situação que envolve toda a nossa realidade como Brasil como um todo e nossa, especificamente no nosso estado do Rio Grande do Sul, e como você muito bem colocaste, né, quinta-feira então teve esse importante movimento em Porto Alegre, o que é de suma importância para buscar algumas alternativas, né? Principalmente, né, Gelson, as pessoas às vezes comentam no dia a dia, né, o problema maior, né, é causado então por essa facilitação da importação desse produto, né, que vem então dos países do Mercosul. Tudo isso tem trazido então realmente muito impacto muito negativo para os nossos agricultores, e como você muito bem colocaste anteriormente, os nossos jovens agricultores acabam se decepcionando, né, e trazendo prejuízo para as famílias. Então isso é muito triste, nós não podemos mais perder os nossos jovens que estão na propriedade agrícola, né, para outras, ou indo em outras cidades, em outros locais, e deixando de desenvolver essas atividades tão importantes para a nossa comunidade.
A gente sempre colocou e a gente acompanhou outras atividades também, que depois que essas grandes empresas multinacionais, como é que se diz, se apropriaram da comercialização do leite, cada vez ficou pior para os agricultores. Por quê? Como eles conseguem trazer o leite lá de outros países mais barato para o nosso país, então eles dominam aqui para eles também poder comprar o leite mais barato, então eles fazem essa transição para ganhar mais ainda, mas eles não pensam que os agricultores vão desistindo da atividade, vão parando com essa atividade e migrando para outra atividade, porque ninguém gostaria de trabalhar e chegar lá no final do mês e não ter a sua renda para poder sustentar lá a sua propriedade e sua família. Mas enfim, nós acreditamos que tanto o governo estadual como o governo federal estão sabendo dos problemas agora da cadeia do leite e que juntamente com os deputados, com os senadores, todas aquelas entidades, eu digo assim, responsáveis por esse setor, tomam providência e que isso se resolva o mais breve possível para poder os nossos produtores de leite também evoluir e crescer lá na sua propriedade. Na última quinta-feira, a mesa diretora desta casa, formada pelo presidente Christian Bratz, o vice-presidente Lindomar Durante, primeiro secretário Eugelso Polacchini e também o segundo secretário Ari Giacomini, estivemos reunidos no gabinete do prefeito municipal, com secretários, com o pessoal, com o jurídico, né, da administração, o vice-prefeito presente também, falando sobre a reforma da Previdência dos funcionários e também dos professores municipais. Na verdade, nós podemos dizer a toda a comunidade, a todos os ouvintes, especialmente essas classes que estão em fase deste acompanhamento da reforma, que a gente está conversando todos juntos, dialogando todos juntos da melhor forma possível para poder servir as duas classes e também a administração, o poder público, vamos dizer assim, municipal, até porque a gente sabe do déficit que tem hoje a questão dos fundos, né? Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que a prefeitura ou os fundos precisam recuperar para poder dar garantia também para aqueles novos que vão ingressar no público, trabalhar, eu digo assim, na prefeitura municipal, seja lá no setor público, seja também como professor, como funcionário, como qualquer outro funcionário, vamos dizer assim. Então, para nós poder dar uma garantia para essas pessoas que vão ingressar, para aqueles que estão trabalhando, que vão precisar se aposentar aí na frente, então nós precisamos trabalhar unidos, trabalhar junto e chegar a um consenso, a uma proposta que venha viabilizar todos, não só a própria prefeitura, mas também essas classes que estão reivindicando. Mas foi uma reunião de alto escalão, vamos dizer assim, inclusive o jurídico também da Câmara, o Dr. Fabrício também participou junto com os jurídicos lá da administração, e a gente conseguiu evoluir muito na conversa, e eu tenho certeza que nesses dias a gente vai chegar a um acordo para que isso se resolva de uma vez por todas, porque quanto mais tempo passar, pior vai ficando a questão do RPPS. Então, é o que nós queremos. Eu sei porque o nosso colega aqui, o vereador Edel, é professor, ele também entende, sabe como funcionam essas coisas. Se nós trabalhar só em benefício das classes, nós vamos acabar inteirando o município. Então, nós precisamos trabalhar em todos os setores para que o município possa pagar em dia a aposentadoria daqueles que estão aposentados, daqueles que vão se aposentar, e também os professores, os funcionários também tenham a garantia de ali na frente também receber a sua aposentadoria. Por isso que são a parte burocrática, vamos dizer assim, jurídica, tem que ser muito bem pensada e trabalhada para não prejudicar ninguém.
Muito bem, colega Gelson. Como você muito bem colocaste anteriormente, né, a gente trabalha, sempre foi educador, né, a vida toda, e a gente sempre foi participativo, né, diria assim, dos movimentos, né, voltados à questão dos professores estaduais, principalmente porque a nossa área é na área da educação estadual, né? A gente sempre se mobilizava, vamos assim dizer, em assembleias, em movimentos que teve em Porto Alegre, a partir do CPERG Sindicato, que é o nosso sindicato, né, que defende os professores estaduais aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente também sempre tem cobrado, né, sistematicamente, realmente, para que os governos também pudessem olhar, né, com atenção para os educadores a nível estadual. E agora também aqui no nosso município, como você muito bem colocaste, Gelson, com certeza nós temos que olhar para o todo, né? Claro, o problema nosso da dívida, ela é muito grande, o montante é enorme, né? Nós somos sabedores disso. Mas eu diria assim também, Gelson, que com certeza dá para olhar e dá para também dar uma analisada muito positiva, poderíamos assim dizer, né, na classe dos servidores, dos professores, né, porque a gente sabe que o desgaste, colegas, principalmente nessa área, a questão física e mental, ela é muito grande, né, dos professores que trabalham diretamente também com as crianças. Então, com certeza, foi um avanço, e eu parabenizo você, Gelson, como dessa mesa, né, o presidente também, o vice, toda a equipe, né, que participou na reunião no gabinete do prefeito, quarta-feira, né? Porque eu acho assim que foi um avanço, e é a partir do diálogo que a gente sempre vai evoluir, né, avançar nessas temáticas tão importantes e tão complexas que envolvem a nossa sociedade. E com certeza a nossa casa legislativa, ela sempre esteve aqui aberta a esses debates, né? Já tivemos a presença dos servidores aqui a semana passada, o que foi algo de suma importância, foi um debate de altíssimo nível, como você muito bem colocaste, colega, e com certeza a gente vai amadurecendo ainda mais, né, para melhorarmos cada vez mais e pensarmos no município, nas classes, nos trabalhadores como um todo.
O importante, né, vereador, é a gente, que nem eu falei antes, é dialogar. E quando a gente recebeu aqui os professores, os funcionários, enfim, a Câmara lotada de pessoas, foi muito bom até para nós também ouvir a ideia dos funcionários, dos professores, para que nós também, como vereadores, ajudar junto com o Executivo a resolver esse problema. Nós sabemos que às vezes ali fora, na rua, a conversa é uma, mas nos bastidores, na parte mais séria, ela é diferente. Então, o importante é quando a conversa ela fica mais interna e correta. Não é o que está ali fora na rua que vale. Então, foi uma conversa muito boa. Nós tivemos aqui, ouvindo então os professores, ouvindo os funcionários, e a gente por aí viu que ninguém está contra a reforma. Ninguém está contra a reforma, mas que querem a garantia também para eles, e a gente sabe disso, para poder sustentar ali na frente também sua família, porque as pessoas é uma passagem, né? E depois a gente vai indo, né? Então, nós estamos aqui de passagem. Então, nós não vamos permanecer sempre e também precisamos garantir o nosso futuro ali na frente. Então, com certeza acreditamos que esse projeto ele vai vir para a Câmara bem formalizado, aonde todos vão concordar, vamos dizer assim, as duas classes trabalhadoras do município, e nós vamos votar tranquilos, conscientes de cumprir o nosso papel como legislador. Então, temos a garantia que vai dar tudo certo, e a gente pede também a compreensão da comunidade que nós precisamos fazer isso. Isso deveria ser feito lá para trás por outros prefeitos que passaram por aí, porque cada dia que passa vai afundando mais, vai cavocando o buraco, ficando mais fundo. Então, é por isso que nós todos estamos engajados, envolvidos, para resolver esse problema de uma vez por todas.
Perfeito, colega Gelson. Né, eu acho que foi um grande avanço. Nós estamos evoluindo muito, né, como você muito bem colocaste, né, nessas reuniões que nós tivemos aqui na Casa Legislativa, nessa abertura que nós sempre estamos dando para os servidores, para os professores. Foi um grande avanço que nós tivemos. Estamos olhando para os professores, para os servidores com carinho e para o município também.
Então, também, antes de nós falarmos também da eleição do novo Conselho Tutelar, nós queremos, né, vereador, nós temos uma emenda do nosso senador Paulo Paim, né, que está para ser liberada. Já temos também a rua que a gente vai defender e já combinamos com o pessoal da administração para asfaltar, onde vamos favorecer mais de 40 famílias num trecho curto, né, onde tem dois condomínios, que é aquela rua, começa ali na delegacia e sobe emendando lá perto do clube comercial. Então, com certeza, também nós sabemos, né, essas pessoas, as famílias já sabem que a gente cadastrou essa rua para ser asfaltada, estamos só aguardando a liberação do dinheiro e depois a licitação já para ser operado, então, e feito, né, na prática, esse asfaltamento, até porque essa rua também ela é bastante danificada, né, a gente já visitou, conversou com as famílias que ali residem, e a gente viu da alegria dessas famílias quando a gente conversou com eles, que estaria, né, a nossa bancada, né, defendendo para que fosse naquela rua. Nós sabemos que tem outras também que precisam de melhorias, mas como nós estamos em 9 vereadores, cada um vai defendendo um bairro, uma rua, uma coisa e outra, e a gente vai favorecendo toda a comunidade de Constantino. Mas, enfim, então estamos no aguardo para poder também fazer uma reunião com essa comunidade, ali com essa rua, até porque são grande o número de famílias, e com certeza nós vamos chegar lá e dizer assim, e entregar, vamos dizer lá, esse asfalto que vai, muda. A gente sabe o quanto muda quando você tem a sua casa ali, a sua moradia, e sair do calçamento, de uma estrada de chão para um asfalto. Então, a gente sabe disso, mas, enfim, estamos na luta, precisamos buscar mais recurso para infraestrutura para o nosso município, como falou o vereador Ede, que esteve em Brasília, eu também pretendo ir a Brasília também buscar recurso para o município em todos os setores que a gente consegue a buscar. Quando você busca dinheiro, é para todos, não é para mim, não é para um ou para aquele, é para todos, é para o município. Então, tudo isso faz parte. E a gente sabe aqui o quanto os vereadores também se esforçam para trazer recurso. E é o nosso papel, além de estar aqui como legislador, fiscalizador das obras, de tudo aquilo que acontece, mas também buscar recurso para trazer para o nosso município. Até porque a comunidade que nos votou, eles votaram por acreditar no nosso trabalho, por acreditar que nós conseguimos fazer as coisas em melhoria para o nosso município e para todos os cidadãos de Constantino.
Perfeita análise, colega Gelson, você fez aí, né, sobre essa importante emenda vinda do senador Paulo Paim. Várias famílias, inclusive, que eu moro ali perto, né, no bairro Santa Lúcia, me cobraram muitos, né, conversaram, escuta aí, o asfalto, né, que vai sair aqui da nossa rua, como é que tá, em que pés que anda, né. E aí que nós, que você também conversou, né, colega Gelson, com o pessoal do executivo e tal, e tá encaminhado já, né, nós vamos fazer uma reunião com essas famílias, né, Gelson, para então se realizar esse asfalto tão importante nessa área da nossa cidade.
Nós não falamos o nome da rua, né, mas é a Bento Rodrigues de Almeida, né, que é aquela que começa na delegacia e termina lá em cima emendando no outro asfalto. Então é a Bento Rodrigues de Almeida. Aos moradores ali ficam no aguardo que logo, logo estaremos aí conversando com todos. Também teremos agora amanhã, no próximo domingo, então eleição para os novos conselheiros tutelares. Também nós pedimos à comunidade constantinense, inclusive na última quinta-feira, falando com o presidente do Condica, Dr. Paulo Roberto Maffissoni, está tudo encaminhado, bem organizado para essa eleição. Então, o importante é que a comunidade participe para escolher os novos conselheiros. A gente sabe da importância do trabalho do Conselho Tutelar para a comunidade. Então, precisamos, nós como eleitores, valorizar também essas pessoas que se desafiam, que colocam o seu nome ali a trabalho em defesa da criança e do adolescente. Então, nós fizemos esse chamamento para que a comunidade participe, vote, escolha o representante, até porque a eleição vai ser amanhã, domingo, e depois os conselheiros permanecerão por 4 anos. Então, é importante escolher pessoas que estejam voltado, que estejam com vontade de trabalhar, de defender, de acompanhar, então, a criança e o adolescente. Então, é importante, né, esse chamamento para as pessoas participarem.
Realmente, Gelson, é importância muito grande, né? Então, essa eleição do Conselho Tutelar, como você muito bem colocou, e também a gente sabe do papel que o conselheiro representa para uma comunidade. É um papel também educativo, é um papel de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que existem muitos problemas ainda voltados a essas crianças, né, a esses jovens, a esses adolescentes. Então, nada mais importante do que ter uma instituição tão importante, diria assim, como o Conselho Tutelar, né, colega Gelson, para poder acompanhar, ajudar essas crianças. Acompanhamento familiar se faz muito importante também. Nós, como professores, a gente sabe os problemas que a gente enfrenta muitas vezes nas escolas. Então, tem que ter essa ponte, esse elo de ligação, né, entre essas diversas instituições, o Conselho Tutelar, as escolas estaduais e municipais como um todo, na verdade, para o bem dessas crianças e, com certeza, como consequência, para o bem da comunidade constantinense como um todo.
Acho que podemos também aproveitar esse momento, agradecer à comunidade de Constantina, que esteve também engajada, mobilizada para ajudar aquelas famílias que tiveram a catástrofe lá na região da Serra. É importante, acompanhei alguns vídeos também, o pessoal das entidades, várias entidades que se reuniram aqui em Constantina e que já pela segunda vez levaram mercadorias, vamos dizer assim, alimentação, coisas para infraestrutura, para essas famílias desalojadas, né, que perderam tudo, né, que ficaram ou com a roupa do corpo, alguns também sofrendo a questão de perda de familiares, outros também perdendo tudo o que tinha, né, dentro de casa, enfim, ficaram a ver navios. Então, a comunidade de Constantina se mobilizou. Queremos parabenizar principalmente aqueles que se envolveram, que arrecadaram e que também levaram lá para aquelas famílias esse conforto, porque às vezes não é só você dar lá uma roupa, um alimento, qualquer objeto, às vezes é você estar lá presente. Eu assisti um vídeo onde o Joelso, ele foi lá, entrevistou uma mulher, essa mulher que estava lá também como voluntária, ajudando lá em Mussum, podemos até falar o nome do município. Ela iniciou a sua fala já chorando, que ela deita de noite, ela não acredita no acordar de manhã do outro dia que a cidade deles está daquela maneira, né? Então, vejam bem, nós aqui estamos fora de perigo nesse sentido, a gente mora longe de rios maiores, mas a gente percebendo o que aconteceu lá, é muito difícil de você recomeçar tudo de novo. Então, você precisa de apoio dos irmãos, de apoio de todos. Então, mais uma vez, parabenizar todos aqueles que se envolveram, que se deslocaram lá também, ajudando essas famílias atingidas.
Me fez lembrar também um detalhe importante, colega Gelson, que nós estivemos, no momento que nós estivemos, aquela semana que nós estivemos em Brasília, teve a bancada gaúcha discutindo exatamente sobre essa tragédia do Vale do Taquari, né? E os deputados se colocando todos, obviamente, né, de forma solidária, né, à disposição dessas comunidades e tentando ajudar de uma forma ou de outra, assim dizer, a superar essa tragédia que ocorreu, que é sem precedentes, eu diria assim, na história do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, a Constantina se mobilizou. E percebam que, como sempre, como tem alguns estudiosos que sempre dizem, né, que é na solidariedade que o ser humano muitas vezes se abraça, né, e acaba fazendo trabalho voluntarioso, um trabalho mais humano para o bem do irmão, né. E muitas vezes a solidariedade ela cresce nas tragédias, né. E nós poderíamos dizer assim que bom que seu mundo fosse mais solidário em todos os sentidos, né? Não somente nesses momentos tristes de tragédias como ocorreram no Vale do Taquari, né? Mas você colocou uma situação muito importante, Gelson, que a comunidade constantinense ela é muito acolhedora, uma comunidade muito humana, muito aberta, com muito bom coração, e as entidades fizeram um trabalho maravilhoso, como você bem colocaste.
Sabemos que o espaço já está chegando ao final, né? Mas também dizer, vereador Ede, que também na última quinta-feira esteve na capital estadual a primeira-dama, né, a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a comitiva lá de Brasília, visitando essas famílias. Também vai ser montado um centro de atendimento do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante essa comitiva que veio, acompanhada da primeira-dama, ministros, deputados, deputadas, enfim, foram muitas as lideranças que estiveram visitando então o Rio Grande do Sul, e com certeza o governo federal também estará dando esse apoio juntamente com o governo estadual. A gente sabe da preocupação de todos e, que nem você falou, a solidariedade nesse momento ela é muito importante, e por isso que nós também valorizamos esses nossos companheiros de Constantina que fizeram isso.
Muito bem, Patrick, colega Gelson e ouvintes. Nós estivemos também no dia 26 de setembro, participamos então de uma importante palestra, um evento de socialização, eu diria, de interatividade com a terceira idade no CTG Taquarussu de Constantina, porque nós sempre falamos aqui, debatemos, né, colega Gelson, trouxemos inclusive, fizemos uma agenda aí com os grupos da terceira idade aqui de Constantina, aqui na Casa Legislativa, para ouvir suas demandas, né, ouvir seus trabalhos, que eles tão bem realizam e realizaram ao longo dos anos aqui na nossa comunidade constantinense. Hoje nós temos praticamente 3 mil habitantes hoje de Constantina que estava na faixa da terceira idade, né? O que é um número bem expressivo. Então nós temos que dar atenção com certeza a esses grupos. Então foi um evento extremamente importante que nós fizemos presente, e de tarde foi animado pelo Cristiano Wagner, o que também trouxe uma socialização, né, e uma alegria muito grande para essas pessoas.
Falando da terceira idade, vereador Edel, Patrick, também aos ouvintes, me faz lembrar o tempo dos grupos de jovens, né? E a gente percebe, quando você se encontra com o pessoal da terceira idade, mudou todo o ânimo dessas pessoas, dos casais, daqueles que participam sozinhos também, da alegria de participar das atividades, a interação entre eles, a gente acompanha isso e faz muito bem. Isso dá mais vida para essas pessoas. Então, como a gente fala das pessoas de idade, eles já trabalharam, já cumpriram com o seu dever, e agora é momento de se divertir, de fazer a sua parte na comunidade, mas de aproveitar esses momentos, de interagir entre eles mesmos, né, e com a comunidade, até porque a gente sabe que nas domingueiras da terceira idade, ali participa jovens, participa pessoas de todas as idades, e brincando, tomando a cervejinha junto com as pessoas, isso só faz bem. Então, que bom, Ed, eu não participei lá da atividade, porque a gente está também engajado lá na comunidade da linha 3, nós estamos se preparando para a Romaria agora dia 12 de outubro, né? E a gente está lá na linha de frente da comunidade e estamos trabalhando. E gostaria, Patrick e Ed, e também pedindo permissão para esta casa, deixar esse convite para toda a comunidade, para todos aqueles que estão nos ouvindo, que no dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é o dia da padroeira do Brasil. Vamos tirar esse momentinho, fazer, a gente sabe, muitas pessoas que fazem caminhada, muitas pessoas que vão lá agradecer, que vão pedir, que vão celebrar. Então, participe, peça essa ajuda espiritual à Nossa Senhora Aparecida, que com certeza ela vai conceder. E nós temos muitas provas, muitos testemunhos de milagres, de graças alcançadas, e por isso que nós construímos aquele santuário e que hoje é visitado por milhares de pessoas, e a gente passa ali todo dia tem velas acesas, todo dia tem pessoas lá rezando, e é isso que nós precisamos. Também, então, gostaria aqui de agradecer a parceria aqui, a primeira vez que nós dois vereadores do PT gravamos junto, e é bom a gente intercalar a conversa, é importante a gente também se ajudar, e ao agradecer aqui o Patrick, que é o nosso assessor de imprensa e que muito bem faz, domina essa tarefa, vamos dizer assim, né, Ed? E também agradecer a comunidade Constantina, a todos aqueles que estiveram ouvindo, e com certeza nós como vereadores se colocamos à disposição. Tudo aquilo que precisar do vereador, chega na Câmara, faz uma ligação, seja na rua, onde for, estamos dispostos a trabalhar para todos.
Nós também tivemos um momento muito importante, segunda-feira, na nossa sessão, né, colega Gelson, que foi a questão, então, da presença dos enfermeiros, do pessoal da saúde aqui, que foi a aprovação, né, então, desse piso nacional. Na verdade, nós aqui como vereadores também fizemos esse movimento parabenizando eles, né, pelo trabalho que eles realizam na área da saúde, principalmente nesse período da pós-pandemia, que nós sabemos dos problemas que todas as pessoas têm enfrentado sistematicamente, depressivos e tudo mais, né, em virtude de toda essa problemática que nós vivenciamos. Então, quero parabenizar esse pessoal da saúde, que eles merecem realmente essa atenção, né, de nós vereadores e da comunidade como um todo. E desejar um ótimo final de semana a todos, a toda a comunidade constantinense. Foi uma alegria muito grande ter feito esse programa juntamente contigo, colega Gelson. Agradeço também ao Patrick, nosso assessor de comunicação, que sempre tem nos dado um grande apoio aqui na Casa Legislativa. E quero deixar para todos um forte abraço, com muita saúde, paz e amor no coração. Obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Edeval Borsioni e do vereador Gelson Polacchini no programa de hoje. Tenham todos um bom final de semana.